Hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A tua Rádio Cristal traz uma entrevista especial, aborda este tema como forma de conscientização. Rodolfo Tatim.
Isso mesmo, Paulinho, ouvintes que estão nos acompanhando nesta programação da manhã desta sexta-feira, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Para isso, a gente vai trazer informações importantes. Já destaco, inicialmente, que estou na Unidade Básica de Saúde Farrapos, do município de Soledade, para conversar com as psicólogas, a Liliana Gergen e também a Stephanie Pinheiro, que vai estar nos trazendo informações importantes. Sempre lembrando que eu falo em nome de JR Materiais Elétricos, desde o posto inicial até a fiação final, o Ney e toda a sua equipe estão lhe aguardando para fazer o melhor na sua obra. Parte elétrica, luminárias LED, também postes 1, 2, 3, medidores, você encontra em JR Materiais Elétricos, na Marechal Floriano, 2109, saída para o Mormaço. Vamos conversar então com as psicólogas, Paulinho, mas é bom que a gente fale, que a gente vai passar por vários tópicos, desde os sinais iniciais aos pontos críticos deste cuidado que tem que ser prevenção contra o suicídio, mas também a saúde mental, que é muito importante para a gente falar, chegar a um ponto tão crítico e tão extremo. A psicóloga, então, a Liliane Kergen, vai começar falando sobre esses sinais, sobre a importância dessa visualização, da chegada de se tornar um paciente para que, claro, a psicologia, até mesmo a psiquiatria, porque não possa estar atuando e fortalecendo essa pessoa para seu prosseguimento. Muito bom dia, obrigado por nos atender em um dia tão importante, Liliane.
Bom dia a toda a comunidade. Então, hoje é um dia muito importante, a gente quer ressaltar que nós estamos aqui à disposição para falar sobre como a gente pode se cuidar. E aí, respondendo a tua pergunta, a gente começa então mostrando alguns sinais de alerta que a gente precisa ter com esses cuidados, que são extremamente importantes. Desde relatos de solidão, de pessoas que estão constantemente isoladas, o próprio desinteresse, o sentimento de tristeza, muitas vezes a irritabilidade. Muitas vezes a gente tem o costume e hábitos de fazer certas atividades e aos pouquinhos a gente vai deixando, vai procrastinando. Nós temos também a agressividade, a ansiedade, uma alteração no nosso sono, na nossa rotina. Então, às vezes, a gente também pode acabar percebendo sinais de machucados. Então, esses são os primeiros alertas que a gente começa a perceber que a pessoa não está bem. São critérios que a gente usa e que você de casa também pode utilizar para verificar, para avaliar se alguém que está aí junto com você, algum familiar, algum parente, algum amigo, na escola, na tua rede social, se não está bem. Esses são os primeiros pontos que a gente leva em consideração e que a gente já levanta aquela anteninha de verificar, de conversar, de quem sabe começar um diálogo para ver se essa pessoa está precisando de algum auxílio, de alguma ajuda. E se essa pessoa também tem uma disposição para receber um tratamento, um acolhimento, para receber algum tipo de apoio. Então, esses primeiros sinais de alerta, eles são muito importantes para trazer esse paciente, essa pessoa, para um tratamento e um cuidado.
Assim como a gente está falando hoje de um dia específico, nós temos todo o setembro amarelo, todo o cuidado, e o paciente também, ele é cíclico, ou seja, existem momentos de alta, momentos de baixa, no humor e em tudo isso que você falou, mas a importância da abordagem também, porque muitas pessoas não acreditam estar precisando de tratamento ou acompanhamento.
Isso, sabe que essa questão da abordagem, ela é extremamente importante, até porque a gente, conversando antes aqui de entrar ao vivo, a gente estava trazendo essa temática do quanto a gente precisa ter um certo cuidado para tocar nesse assunto. Tem pessoas que ainda têm esse receio de receber uma ajuda, de falar sobre um psicólogo, sobre um psiquiatra, de tratar ainda essa questão como uma loucura. Ah, eu não sou louco, eu não preciso de tratamento, quem precisa de tratamento é você. E a nossa ideia não é trazer essa mentalidade, a ideia é que a gente possa acolher o sofrimento da pessoa. E a melhor forma de acolher esse sofrimento é não negar. Quando a pessoa não está se sentindo bem, a gente não precisa que alguém diga que isso é falta de Deus, que isso é falta de trabalho, que isso é besteira, que isso é aquilo. A gente precisa ouvir. Ser empático, acolher e falar assim, nossa, eu imagino que isso deve estar sendo ruim para ti. Então, a gente não pode desvalidar ou desqualificar o sofrimento, porque cada pessoa sofre à sua maneira. A gente não tem uma régua, uma classificação que a gente possa dizer que aquilo é ou não é um sofrimento, que aquilo é ou não é uma doença, que nem os médicos têm. Para nós é totalmente diferente. Então, o sofrimento vai variar de pessoa para pessoa, e a melhor forma de abordar, primeiramente, é não julgar, é não desqualificar, é não tornar isso um distanciamento. Então, vamos acolher, vamos reconhecer que aquele sofrimento é daquela pessoa e que ela está sofrendo daquela maneira, e a gente pode ser empático em ouvir, em acolher, em reconhecer isso.
A gente está falando em um ponto tão crítico, que é o último ponto, a pessoa se abster ou se desfazer da sua própria vida, que é o dia de hoje, que é o que a gente luta, preconiza e o que a gente está falando. Mas até chegar lá, passaram-se vários outros pontos críticos. Essa pessoa passou por tantas coisas que chegou a um ponto desse de desvalidar a sua própria vida. A importância da família, dos amigos e principalmente da psicologia num contexto de constância, de estar junto, principalmente em casa.
É, a gente precisa ter um cuidado, porque assim, ó, existem famílias que trazem esse apoio e essa abordagem do cuidado, de falar assim: nossa, eu estou percebendo que você está mal, então vamos procurar uma ajuda para isso. Mas tem famílias também que desqualificam o tratamento, que nem a gente costuma ver, e muitas vezes isso até nos choca, porque é o pai que fala: ah, eu não vou ir no tratamento da minha filha, é o marido que desqualifica o tratamento da esposa, é o amigo que fala que isso é besteira. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Então, como que faz diante disso? Vamos procurar pessoas que podem nos acolher, que podem reconhecer o nosso sofrimento, e nós estamos aqui à disposição. Outra forma também é você procurar alguém que você confia, alguém que você sabe que não vai te desqualificar, que não vai te julgar e que vai te acolher, e que quem sabe vai fazer essa ponte conosco. Então, muitas vezes a pessoa chega até nós em último caso, e aí talvez você vai precisar passar por outros profissionais. Você pode falar com o seu médico, com a enfermeira do posto, você pode procurar outras pessoas também que você se sinta à vontade, mas também você pode nos procurar diretamente. Então, é bem importante, e eu gostaria muito de ressaltar, que as famílias, os amigos, os parentes, eles tivessem esse olhar mais cuidadoso. Ah, é só uma fase. Tomara que seja só uma fase, mas às vezes não é. Às vezes, de fato, é um sinal que a gente tem que prestar atenção. Talvez seja um sinal para você aprender a dialogar mais, para você se aproximar mais, para você estar junto, para você acompanhar, e não para você deixar de lado, não para você ficar julgando. Então, é bem importante a gente ter essas moderações.
Obrigado. A Liliana, que conversou com a gente, a Stephanie Pinheiro também vai falar um pouquinho sobre o tratamento, mas tive também trazendo e me valendo de algumas informações de que essa pandemia também contribuiu para esse isolamento, para que o tratamento tivesse, quem sabe, o elo cortado, Stephanie. E como está sendo o tratamento e como as UBSs, principalmente falando em Soledade, nos locais que tratam essa saúde mental, estão trabalhando hoje para auxiliar aqueles que a buscam? Muito bom dia.
Bom dia a todos. Então, queria ressaltar também outra coisa que nós estávamos conversando antes sobre as redes sociais. O quanto isso também tem sido sinais, né? Então, a gente tem visto pessoas colocando mensagens de que não estão bem, que estão tristes, mensagens negativas, e muitas vezes a sociedade, quem está lá navegando na internet, acha que pode ser uma bobagem, que é para chamar atenção, e muitas vezes são sinais. Então, a gente sabe de casos, né, no mundo todo, que acontece nas redes sociais, também de crítica, de julgamento, e faz com que as pessoas também possam até cometer suicídio ou ficarem mal com aquilo que vem do outro, né? Então, validar isso também, que é uma coisa bem importante. Ainda mais agora na pandemia, as redes sociais, elas ficaram assim mais... as pessoas estão mais, né, lá nas redes sociais ativas. Outra coisa importante também, falando sobre os atendimentos, tá? Então, são feitos acolhimentos, todo mundo que precisa de atendimento assim urgente, nós vamos acolher, fazer a escuta inicial para depois avaliar e fazer os devidos encaminhamentos. Pode procurar também qualquer posto de saúde, a enfermeira, agente de saúde, que elas também vão encaminhar essa pessoa para acompanhamento psicológico e a gente vai avaliar, tá? Então, nós estamos localizados na UBS Farrapos, o telefone é 3381-9001, pode ligar que a gente faz também o agendamento pelo telefone. E é importante procurar ajuda, né? Então, através de tudo isso que a Liliana falou, a família validar o que vem do outro e ajudar também na procura por atendimento.
E por vezes também o tratamento não é feito apenas pelos psicólogos, mas aí também teremos a inserção de um novo profissional, um novo acompanhante que possa também estar auxiliando e contribuindo.
Sim, na realidade, quando a gente fala sobre questões de tentativa de suicídio, todo profissional de saúde deve e pode acolher. Então, se chegar na unidade, no posto, no hospital, o profissional vai acolher e vai fazer o devido encaminhamento. Né? Então, a gente está todo, assim, todo mundo está junto nessa, né, nessa...
Nesse auxílio, né?
Para cuidar do outro, porque a gente sabe o quanto é importante. E outra coisa importante também aqui na Secretaria de Saúde que a gente quer ressaltar a importância de quando tiverem consultas comparecer, né? Então, a gente sabe que tanto a consulta com o psiquiatra quanto com a psicóloga é difícil de conseguir assim, porque tem muita procura, então não faltem, procurem avisar, porque tem muita gente precisando e que fica esperando.
Muito obrigado, tanto a Liliana quanto a Stephanie, que estiveram trazendo, Paulinho, um tópico que nós aprofundamos, desde os sinais de alerta, os primeiros sinais de alerta, até o ponto mais crítico, que as próprias psicólogas falam que não se espera que se chegue até lá para buscar ajuda. Então, desde o ponto inicial dos sinais de alerta, a gente está falando até mesmo do tratamento que é feito dentro das unidades que são preconizadas pela saúde no nosso município. Lembrando que esse assunto veio em nome de JR Materiais Elétricos, desde o posto inicial até a fiação final. Neito e toda a sua equipe está ali aguardando com materiais elétricos, luminárias LED, também postes padrão RGE, Coprel 1, 2 e 3 medidores, na Marechal Floriano, 2109, saída para o Mormaço, JR Materiais Elétricos, desde a Unidade Básica de Saúde da Farrapos. Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal.
Obrigado, Rodolfo, com esse tema importante aqui no programa temática O Que Se Passa é Notícia. Tem participações aqui da Marisa Góes, parabenizando o trabalho feito pelas psicólogas, especialmente a Stephanie, que também esteve participando desta entrevista realizada pelo Rodolfo Tatim, diretamente lá do bairro Missões.